Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para ler um trecho da Bíblia.
Tolerância cristã. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e impedimo-lo, porque não anda conosco. Jesus disse-lhes: Não o impeçais, pois quem não é contra vós é por vós.
Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Em votação a ata da primeira sessão extraordinária de 2016, também pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da primeira sessão extraordinária, também aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício da Diretoria Financeira número 87 de 2006. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$700.064,06, referente ao recurso recebido no mês de janeiro de 2016, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Piedade, Ministério do Belém, com alegria convida a Vossa Senhoria e Excelentíssima Família para o culto em ação de graças por mais um ano de vida de seu pastor presidente, pastor Israel Padilha de Siqueira, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2016, às 19 horas, em seu templo sede, Avenida Coração de Jesus, número 411, Centro Piedade.
A correspondência e o convite encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Requerimentos.
Requerimento número 4 de 2016. Solicito informações sobre o atendimento de serviços de manutenção em estrada no bairro Piratuba. Senhor presidente, considerando o compromisso firmado pela prefeita em conversa realizada em seu gabinete no mês de dezembro de 2015, sobre a manutenção do trecho da estrada no bairro Piratuba, próximo ao comércio do senhor Zé da Light, requeiro, obedecido às formalidades regimentais e ouvido a igreja plenário, ser oficiada a senhora prefeita municipal solicitando a seguinte informação. Qual o prazo previsto para o atendimento desta solicitação? Justificativa. O referido trecho de estrada se agrava ainda mais com o passar do tempo. A erosão causada pela água expôs a tubulação, que acabou se deteriorando e prejudicando ainda mais a situação, impossibilitando o tráfego de veículos leves. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão, requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, só a título de esclarecimento, nobre vereador, aquela tubulação sentido bairro do Paruru, logo próximo ao bar, foi consertada. Já foi feita a manutenção, tanto na frente do bar, quanto na tubulação também. Obrigado.
Tendo sido prejudicado o requerimento, eu retiro ele da pauta. Estão de acordo?
Requerimento número 5 de 2016. Solicito informações sobre a instalação de lombadas no bairro dos Correias. Senhor presidente, considerando o compromisso firmado com o secretário de Serviços Públicos e Transportes, senhor Tarcísio Nunes Coelho Júnior, sobre a instalação de lombadas no bairro dos Correias, próximo à residência do senhor Okazaki, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, ser oficiado à senhora prefeita municipal solicitando a seguinte informação. Qual o prazo previsto para a instalação das lombadas no referido local? Justificativa. O referido trecho de estrada necessita de tal dispositivo de segurança para evitar que mais acidentes venham a ocorrer novamente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 6 de 2016. Solicito informações sobre a implantação de espaço reservado para ciclistas em nosso município. Senhor presidente, considerando a indicação 210 de 2015, protocolada nesta Câmara no dia 9 de 10 de 2015, acompanhada de abaixo-assinado de ciclistas pedadenses, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, ser oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. 1. A referida indicação será atendida pela prefeitura? 2. Se sim, qual o prazo previsto para atendimento da mesma? Justificativa. Passaram-se 4 meses desde a formulação do documento exposto, sem que tenha surgido qualquer movimentação por parte do Poder Executivo, motivo pelo qual solicito um posicionamento da prefeitura. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 7 de 2016. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido esse egrégio plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que seja realizado um estudo no sentido de atender às reivindicações dos moradores do bairro dos Pintos, conhecido como Vila do Sapo, em anexo abaixo assinado, que sejam esclarecidas as seguintes informações. 1. Já existe algum projeto para esse bairro a fim de resolver essa situação? 2. Se houver projeto, qual a previsão para a execução? Justificativa. Esse referido bairro, em dias de chuva, as águas invadem as residências, trazendo lama, insetos, mau cheiro, além de destruir roupas e móveis, trazendo grande preocupação com contaminações e doenças em geral. Essa situação é grave e foi constatada em loco por esse vereador, que pede providências em caráter de urgência, uma vez que esses munícipes vêm aguardando essa melhoria há anos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 8 de 2016. Requer informações sobre fechamento das contas orçamentárias anuais de Piedade. Senhor presidente, considerando o fechamento das contas orçamentárias anuais de 2015 pela administração municipal, considerando que cabe ao vereador acompanhar e fiscalizar os gastos públicos municipais, considerando a crise financeira vivida pelo Brasil e, consequentemente, pelo município de Piedade, fato que levou a prefeitura a conter gastos nos últimos meses. Para que possamos ter uma avaliação mais precisa do impacto ano a ano da crise, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal no sentido de enviar as seguintes informações. Valores em reais da receita prevista e receita atingida pela administração municipal, considerando os orçamentos anuais de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 9 de 2016. Requer informações sobre poda de árvores na Escola Estadual Carlos Augusto de Camargo. Senhor Presidente, considerando o início das aulas nas escolas estaduais previstas para o dia 15 de fevereiro, considerando que a Escola Carlos Augusto de Camargo necessita urgente de parceria com a Prefeitura Municipal para o atendimento à demanda de poda de árvores para o início das aulas para neste ano letivo. Considerando que estive na Escola Carlos Augusto em visita para averiguação dos fatos e constatei o comprometimento de parte da escola por conta dessa demanda a ser solucionada. Considerando o protocolo número 326 de janeiro de 2016, já encaminhado pela direção da escola, junto à Prefeitura Municipal, requerimento anexo. Diante dessa necessidade urgente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendido às demais disposições regimentais, ser oficiada a senhora Prefeita Municipal, no sentido de enviar as seguintes informações. 1. Qual é a dificuldade encontrada para que a parceria seja realizada? 2. Qual o prazo para um retorno oficial da Prefeitura Municipal junto à direção da escola? 3. Os serviços serão de fato realizados para que haja um início de aula tranquilo nessa importante escola estadual do nosso município? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 14 de 2016. Indica que seja feita limpeza e manutenção ao redor da Árvore Grande, patrimônio histórico do bairro dos Leites, próximo à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita limpeza e manutenção ao redor da Árvore Grande, patrimônio histórico, no bairro dos Leites, próximo à Igreja Congregação Cristã no Brasil, como fazer um abrigo de ônibus por se tratar de um ponto final, colocação de uma mureta de pedras e alguns bancos ao redor. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 15 de 2016. Indicação...
A indicação 15 de 2016 foi retirada por o serviço já ter sido executado também.
Indicação número 16 de 2016. Indica a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras na estrada que liga o bairro Sarapuí dos Torres até a estrada da Vila Elva, no bairro Batata Doce. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras onde for necessário na estrada que liga o bairro Sarapuí dos Torres até a estrada da Vila Elva, no bairro Batata Doce. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 17 de 2016. Indica a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras na estrada que liga a capela do bairro Sarapuí de Cima até a estrada da Cachoeira da Fumaça. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras, onde for necessário, na estrada que liga a capela do bairro Sarapuí de Cima até a estrada da Cachoeira da Fumaça. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 18 de 2016. Indica reparo de lâmpada em posse de iluminação pública na Avenida Coração de Jesus, do bairro Vila Olinda. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizado reparo em lâmpada no poste de iluminação pública, esquina da rua Avenida Coração de Jesus, com a esquina da rua Dirceu Aires de Araújo, sentido Sabesp. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 19 de 2016. Indica reparo de lâmpadas em poste de iluminação pública na rua Francisco Antônio Correia, no bairro Parque da Torre. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizados reparos nas lâmpadas dos postes de iluminação pública na rua Francisco Antônio Correia, na frente do portão principal da nova creche que está sendo construída. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 20 de 2016. Indica reparo de lâmpadas em postes de iluminação pública na rua Eunice Rosa Godinho, no bairro Jardim São Bartolomeu. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizados reparos nas lâmpadas dos postes de iluminação pública na rua Eunice Rosa Godinho, entre a Qualifértil e o Rolim Veículos. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 21 de 2016. Indica manutenção de asfalto na rua José Batista, no bairro Vila do Grácio. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada manutenção no asfalto tapa-buraco da rua José Batista Vila, no bairro Vila Grácio, na altura da empresa de Max, até o término do asfalto na Capela de São Roque. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 22 de 2016. Indica a manutenção da estrada que liga o bairro Barreiro ao bairro do Capela de São Roque. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção como nivelar, cascalhar e fazer escoamento de água na estrada que liga o bairro do Barreiro ao bairro Capela de São Roque. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho e Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 24 de 2016. Indica reparo de lâmpadas em postes de iluminação pública na rua Benjamin da Silveira Baldi, Paulas e Mendes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizados reparos nas lâmpadas nos postes de iluminação pública na esquina da rua Benjamin da Silveira Baldi com a rua Bento Vieira Cruz, bairro dos Paulas e Mendes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 25 de 2016. Indica manutenção e melhorias nas ruas do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que sejam realizadas manutenção das ruas como nivelar, cascalhar e fazer escoamento de água no populoso bairro dos Moreiras. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 26 de 2016. Indica a limpeza com desassoreamento do Ribeirão que margeia os bairros Caetezal e Ribeirão Grande. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizado o desassoreamento do Ribeirão que margeia o bairro do Caetezal de Baixo e Ribeirão Grande. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 27 de 2016. Indica a troca do poste de madeira utilizado para a rede de energia elétrica instalado no bairro da Campininha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja encaminhado junto à Eletro solicitação para a realização da troca do poste de madeira utilizado para a rede de energia elétrica que está na esquina das ruas 12 com a 9 no bairro da Campininha. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 28 de 2016. Indica parceria entre a Prefeitura e moradores do bairro da Campininha para a instalação de tubulação com a finalidade de escoamento do esgoto que corre a céu aberto. Senhor Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita parceria entre a Prefeitura Municipal e moradores do bairro Campininha para a realização de tubulação adequada no intuito de escoamento de esgoto do local que corre a céu aberto, causando grande transtorno aos moradores. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 29 de 2016. Indica a manutenção da ponte de madeira na Vila Moraes, na altura do barracão do senhor Pedro Pires. Senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, para que seja feita a manutenção da ponte de madeira na Vila Moraes, na altura do barracão do Pedro Pires, local que se encontra em péssimo estado de conservação. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 30 de 2016. Indica a manutenção da ponte de madeira na estrada municipal passando o barracão do Paulo no bairro Piraporinha. Senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a manutenção com urgência da ponte de madeira passando o barracão do Paulo na estrada dos Lavradores no bairro do Piraporinha. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 4 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 31 de 2016. Indica a manutenção na estrada que liga a Vila Santa Michele à Cachoeira da Fumaça. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada que liga a Vila Santa Michele, próxima à Vila Elvio, até a estrada da Cachoeira da Fumaça, principalmente nas proximidades da propriedade da família Flores. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 5 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 32 de 2016. Indica a colocação de lombada na rua José Moreira da Costa, na altura do número 91. Senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecendo as formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de colocar uma lombada na rua José Moreira da Costa, na altura do número 91, com a finalidade de obter uma redução de velocidade dos veículos que trafegam por esta rua. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 15 de fevereiro de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 33 de 2016. Senhor presidente, considerando que compete ao município promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, artigo 5º, 17º da Lei Orgânica do município de Piedade, considerando que é de se reconhecer que a implantação de um programa de fiscalização e controle do uso do solo, sobretudo no que diz respeito a edificações, não é tarefa fácil para o administrador, em razão de situações irregulares que foram criadas há décadas e persistem até hoje, considerando que são inúmeras as construções do município que atualmente estão paralisadas por infringência à legislação específica, sobretudo ao Código de Obras, Lei Municipal número 3939, de 26 de junho de 2008, situação essa que não interessa nem à administração, nem ao munícipe proprietário do imóvel. Considerando que o proprietário do imóvel tem interesse em promover a regularização e legalização da construção, mas não sabe exatamente como agir, já que isso é algo que depende da iniciativa da Prefeitura Municipal no sentido de estabelecer as regras a serem obedecidas. Indico à senhora chefe do Executivo, sejam elaborados com urgência os estudos e tomadas providências necessárias no sentido de editar norma específica contendo as regras que devem ser observadas para a legalização das construções urbanas que se encontram em situação irregular no município. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 15 de fevereiro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 34 de 2016. Indica as manutenções geral no Jardim Oriental. Senhor presidente, considerando que o Jardim Oriental foi construído para fomentar o turismo local e trazer lazer à população piedadense, considerando que a Prefeitura recebeu recurso federal para a realização dessa obra, considerando que o local é um ponto turístico e visa homenagear a colônia japonesa, tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, considerando que já se faz alguns meses que a população reclama pela falta de manutenção desse local, considerando que devido ao abandono, as pessoas que trafegam e moram por ali se sentem se sentem inseguranças, considerando que esse descaso com o local já compromete a estrutura dessa obra, solicito junto ao Executivo Municipal a urgente manutenção do Jardim Oriental para que a população e os turistas que visitam nossa cidade possam utilizar esse equipamento público. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 35 de 2016. Indica a manutenção nas estradas rurais do bairro do Funil. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção nas estradas rurais do bairro do Funil, como cascalhar, nivelar e fazer escoamento de água, estrada esta que dá acesso ao bairro dos Leites, Roseira e ASP-79. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 36 de 2016. Indica as colocações de tampa nas bocas de lobo da rua Artur Augusto Antônio, no bairro dos Pintos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja colocada tampa nas bocas de lobo da rua Artur Augusto Antônio, no bairro dos Pintos, em frente ao bairro do Pepino. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 37 de 2016. Indica as colocações de tampas nas bocas de lobo da rua Ovidio Dias de Moraes, do bairro dos Pintos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam colocadas tampas nas bocas de lobo na rua Ovidio Dias de Moraes, na região do número 40, no bairro dos Pintos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 38 de 2016. Indica a reorganização dos contêineres de lixo no centro comercial da cidade e orientações aos comerciantes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a reorganização dos contêineres de lixo no centro comercial de Piedade e a orientação aos comerciantes sobre a separação dos materiais recicláveis. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 39 de 2016. Indica um estudo para abertura de rua no loteamento José Pinto. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para abertura de rua no loteamento José Pinto, ligando a rua Salvador J. Pinto à rua Vidal Antônio da Silva. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro de 2016, vereador Adilson Castanho. Indicação número 40 de 2016. Indica a limpeza das margens das estradas do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza das margens das estradas do bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro de 2016, vereador Adilson Castanho. Indicação número 41, de 15 de fevereiro de 2016. Indica a colocação de mais um contêiner lixo no bairro Piraporão, em frente ao comércio do Sr. Paulino e da Sra. Érica. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a colocação de mais um contêiner de lixo no bairro Piraporão, em frente ao comércio do Sr. Paulino e Sra. Érica. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Inscritos para o tema livre, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz a essa tribuna é deixar registrado a passagem do deputado federal Herculano Passos, aqui pela cidade de Piedade, na sexta-feira. Ele veio visitar os locais onde serão aplicadas as emendas no qual ele destinou ao nosso município. Ele deixou um abraço a todos os vereadores e mais uma vez reassumiu o compromisso de nos ajudar, de ajudar a nossa cidade de Piedade. E muito importante dizer que se todos que aqui têm voto fizessem o mesmo, a situação do nosso município seria outra, isso com certeza. Tanto ele quanto a sua esposa, a deputada Rita Passos, tiveram na casa aí de 800 votos cada um. E só no primeiro ano de mandato, o deputado Herculano destinou R$500.000 para a Piedade. Assumiu verdadeiramente o compromisso com Piedade e o professor Samuel estava presente e ele mesmo disse que Piedade também faz parte das cidades no qual ele tem muito carinho, ele vai trabalhar no máximo que puder para nos ajudar. Então fica aqui registrado o meu agradecimento, né, eu acho que da maioria, de todos os vereadores, porque quem ajuda, independente de partido, de sigla partidária, ajuda essa cidade, ajuda o nosso povo e ajuda a nós também, né, no momento de crise do país. Vale muito a gente lembrar, vivemos um momento bastante delicado, bastante difícil, mas ele conseguiu ali R$500.000 e destinou para a cidade de Piedade. Então a gente fica feliz e tenho certeza e a gente espera que as coisas melhorem. Ele tem 4 anos de mandato e se Deus quiser, nesses 4 anos ele ainda vai ajudar muito mais o nosso município. Um assunto preocupante também é que as chuvas voltaram, já tivemos vários pontos de alagamento dentro do município. A vila citada pela indicação do nobre vereador professor Samuel, certamente uma hora dessa já tem pessoas em situação de risco, em situações difíceis. Estive lá na última chuva pesada que deu aí por 4, 5 dias e que alagou, inúmeras famílias ficaram lá sem o teto, sem a casa, se removendo de um lugar para outro, perdendo o pouco que tem dentro de suas residências. E não temos como tratar de forma diferente, a gente sabe, nós temos que acreditar e esperar que o governo libere o dinheiro para Minha Casa Minha Vida, que volte a funcionar esse programa, porque só assim virá a solução para essas famílias. Porque a gente entende que na maioria das vezes são locais que onde foram retiradas terras, as margens, eram antigos olarias, lugares muito próximos do rio, e a gente sabe da dificuldade que é para se fazer uma limpeza de um córrego, para se fazer uma limpeza de rio. Primeiro, a licença é muito difícil. A licença é muito, muito difícil para você mexer as margens de qualquer rio ou no leito do próprio rio. Segundo, caso tenha licença, o município não dispõe de equipamento para fazer esse serviço. É uma grande verdade. A prefeitura está aí, abriu um processo licitatório, né, para contratar uma máquina, que é o caso ali do bairro do Caetezal e assim por diante, mas temos inúmeros pontos dentro do município que necessita de um equipamento mais sofisticado e, acima de tudo, de ordem, por conta da polícia ambiental, da questão toda que tem que ser atendida, CETESB e assim por diante, para poder trabalhar e resolver essas questões. Temos aqui pontos alagando no centro da cidade, próximo do centro da cidade. A gente sabe da dificuldade e a cada ano que se apresenta essa intensidade de chuva, a gente sofre com isso e é lamentável, né? Quantas pessoas, uma hora dessa, preocupadas em não perder o que tem dentro da casa, e assim por diante. Sabemos nós que já vem uma discussão desde o mandato passado, né, desde o tempo que eu estou aqui como vereador nesta casa, que é uma limpeza necessária no leito do rio Pirapora. A gente sabe que existe uma estrutura antiga, de uma ponte antiga, embaixo da ponte, ali próximo a Estil, e ali faz o gargalo. Ali para toda a sujeira, tudo que desce se acumula lá e acaba represando mais água aqui. E aí o rio fica insuficiente, os córregos que deságua no rio, como é o caso da Vila do Graça, aquele meio, o rio começa a dar retorno de água ao invés de ter capacidade de absorver a água que nele é despejada. Então é um serviço necessário de se fazer essa limpeza, esse desassoreamento do rio. E eu acho muito importante a gente falar também que nós, a população, tem que se conscientizar, porque nós estamos se autodestruindo. Maior causador das enchentes são os lixos, jogados de qualquer maneira, garrafa PET e assim por diante, despejada, jogada de qualquer maneira, e isso entope os bueiros, entope os rios e o problema aparece. Em São Paulo, a gente sabe que com pouca chuva se enche. Piedade, em alguns pontos, não está diferente, né? Não que não fosse uma chuva pesada, mas choveu algumas horas e já chegou ao ponto de alagamento. Então, sabemos nós que a situação é crítica. E uma das soluções é esse desassoreamento do rio nessa parte de baixo, para que não se represe mais água e não venha invadir as residências. E tem me preocupado muito também é a questão do lixo. A prefeitura está insuficiente com a quantia de pessoas e caminhões que tem para essa coleta. Essa é a grande verdade. A cada dia que passa, a gente vem assistindo a superlotação dos containers, aí está tudo pelo chão e assim por diante. Tem 3 pontos do município, até fotografei para fazer um pedido, uma indicação, alguma coisa no sentido para buscar uma solução. E com isso aumenta-se os lixões às margens da estrada. Essa é a grande verdade. Lamentavelmente, tem um trecho ali, a nobre vereadora Chuca passa por ali todas as semanas, que é o local de acesso ao asilo Casa Esperança. Pelo amor de Deus, não é normal você assistir aquilo. A gente sabe que é um local onde tem uma mata bastante fechada, até bonita por sinal, deve ter água, mas o acúmulo de lixo é imenso naquele lugar. Um cheiro insuportável, fui até lá, fotografei, aquele chorume tomando conta da estrada, já com bichos ali na decomposição de tudo aquilo. A gente sabe que tem muito resto de material da agricultura também, dos lavadores e assim por diante, mas tem lá televisões velhas, vidros de veneno, eu vi, e inúmeras outras coisas, bichos, animais que morrem, jogam nesses locais. Não adianta a gente somente criticar. O que que eu pensei? A prefeitura tem que fazer uma força-tarefa nesse local. É difícil cercar de alambrado e tudo é, mas eu acho que daria para a prefeitura fazer nesses trechos pelo menos uma cerca, nem que fosse de arame farpado, colocar lá uns palanques ou levar terra, fazer uns montes de terra, não permitindo que esses carros possam estacionar, porque eles fazem isso no lugar onde a estrada é bastante larga, tem espaço para parar o carro, a carreta do trator, qualquer coisa que seja, e ali jogam todos os lixos. Nesses espaços, eles não conseguiram estacionar, eles vão ter maior dificuldade, porque colocação de placas já foram feitas, tudo isso já foi feito, e infelizmente a solução para o problema ainda não chegou. né? A falta de consciência também é impressionante, chega a dar tristeza na gente ver como o ser humano consegue agredir tanto o meio ambiente sem pensar nele mesmo. Porque se falar em pensar no próximo já fica mais difícil ainda, mas ele não pensa nele mesmo nem na família dele fazendo tudo isso. E a gente precisa fazer algo com urgência. Só para concluir, com urgência o município precisa tomar uma medida, despejar lá caminhões de terra, já cobra aquilo que existe, fazer montes de terra, alguma coisa nesse sentido, né, para que com o tempo vai fazer a decomposição e proteger, para que não jogue mais esses lixos, ou de repente cercar, fazer alguma coisa com arame farpado, que é o mais barato que existe. Em um dos locais eu pedi para uma pessoa que tem plantação de eucalipto, ele ficou de ceder pelo menos os morões, caso a prefeitura vá fazer o serviço e assim por diante. Muito obrigado, meu presidente.
Vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos colegas, senhores e senhoras presentes nesta casa de leis. Pedi a palavra somente para justificar a minha indicação 33/2016, onde peço um estudo para se normatizar as regras para regularização de construções, mas deixo bem claro, é somente para aquelas passíveis de regularização, para que seja agilizada a regularização desses imóveis. Existem imóveis com edículas no fundo, ampliação do imóvel, tudo dentro das normas técnicas, só que não estão regulares. Então, eu solicito à prefeitura que faça um estudo, que normatize essas regularizações. São essas pequenas coisas que ajudam também a aumentar a nossa arrecadação. Uma edícula de 15, 16 metros quadrados já aumenta o valor venal do imóvel, uma ampliação do imóvel também, da mesma forma. Então, nós temos que ter uma facilidade para que o munícipe possa regularizar essas situações. Deixo bem claro, somente as situações passíveis de regularização. Obrigado, nobre colega. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa, boa noite a todos. Bem, eu subo nessa tribuna hoje com uma pequena preocupação. Eu falo pequena, mas é grande, é muito grande essa preocupação. Que é o seguinte, eu acho que o presidente citou uma coisa muito importante até nessa reunião que nós tivemos aí, que é o caso da nota fiscal. Você não tem arrecadação, não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, acontece o que está acontecendo hoje. Prefeita passando o maior aperto, um apuro aí, fazendo de tudo para que acerte a situação do funcionário que está defasado. Que é o caso que deu aí 8%. E os funcionários, logicamente, com todo o direito, estão reivindicando pelo menos a infração. Então, o que acontece? Eu acho que o nosso município ele está trabalhando mais ou menos assim. Por que caiu a arrecadação? Caiu a arrecadação por causa que não sai nota fiscal e os impostos não vêm. O que está acontecendo? O caso da nossa agricultura, meu, por exemplo, que é o que está mais sofrendo. Eu tive reclamações de vários produtores e eles chegaram a uma conclusão entre alguns produtores e me passaram esse detalhe. O produtos agrícolas. Produtos agrícolas hoje, pedada. O que está acontecendo? Ele vem comprar os seus produtos agrícolas, chega para comprar os produtos, eles compram o produto para pagar o produto, mas enquanto não entrega, ele não coloca o preço, porque o que acontece? Os comerciantes falam, não, o dólar está não sei o que, o dólar está subindo, e enquanto não acertar o preço do dólar, não entrega a mercadoria. Eles não, a mercadoria não, enquanto não sair, enquanto eles não pagarem, é aquele preço do dólar. Só que tem uma, quando o dólar também abaixa, eles não abaixam. O preço continua o mesmo. Então, o que eu acho que aí não está certo. Eu acho que nós, eu, por exemplo, como sou presidente da Comissão de Agricultura, eu tenho que bater nessa tecla. O que está acontecendo? Tem os produtores que estão se unindo, alguns deles, já comprando fora do nosso município. Já estão saindo fora a comprar. Porque numa compra aí de 12 mil reais, teve um fez aí uma compra de 12 mil reais, ficava em 16, aqui em Piedade. Então, se calculando aí, dá uma base de 25, quase 30% a mais. Gente, é impossível o negócio daí. Nós temos que conversar com a associação, com a associação que é a CIP, para que tenha uma reunião, porque não adianta. Não adianta, nós estamos passando uma crise danada. Todo mundo hoje tem que se dividir, tem que fazer esforçar, agora querer tirar tudo da costa do produtor. Isso não é possível, o negócio daí. O produtor não vai aguentar. E o que acontece? O produtor sai de Piedade, com toda razão, vai comprar produto fora. E quando compra lá fora, o que acontece? Não vem imposto para Piedade. E quando não vem imposto, a arrecadação cai e acontece o que está acontecendo. Então não adianta. Eu acho que o mercado livre, cada um faz o que quer, cobra o preço que quer, mas eles têm que também pôr na consciência que está meio fora. 30%, 25%, se fosse até uns 10%, 5%, seria de acordo. Mas 25%, a pessoa comprador, e é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro que o produtor gasta em inseticidas, produtores grandes. Porque, veja bem, você compra 12 mil reais, você traz numa caminhonete, numa saveiro, vem 12 mil reais aí de mercadoria. Você imagina esse pessoal que compra caminhões de adubo. Quanto de dinheiro dá isso aí? Então, eu acho que agora esses comerciantes, cada um como quer, mas na minha opinião, devia dividir a fatia do bolo, numa situação que está, numa crise que está. Estamos enfrentando uma crise terrível, gente. Então, agora, só o produtor tem que pagar isso? Eu acho que não é justo. Eu acho que o comerciante tem que se unir com a associação, que é a CIP, se reunir e entrar num acordo. E ver o que pode fazer, o que pode ajudar os produtores daquele tempo. Porque é terrível, gente. É terrível. O pessoal vão, o que vai acontecer? Eles não vão comprar aí. Eles vão se unir, todo mundo tem seu carro, tem telefone, tem um monte de coisa, só ligar para a cidade, que os próprios vendedores lá trazem o produto aqui no município. E aí quem que vai perder? Não é melhor você vender menos e vender mais, ganhar menos e vender mais? Essa é a minha opinião. É a minha opinião, e vou ter uma conversa com o presidente da CIP. Vou, amanhã mesmo, se eu achar ele, pode ser que não vai adiantar nada. Pode ser que eu vou falar, eles vão escutar por um vídeo e soltar para o outro. É óbvio. Tudo pode acontecer, mas nós, como representantes, nós com a nossa comissão, teremos que bater em cima disso daí. Para que, quem sabe, alguém abra o olho e explique a situação. Porque o produto vende, produto tem. Tem gente esses dias mesmo aí, eu vi aí um rapazinho colocando um saco de adubo em cima de uma moto. Eu vi, com meus próprios olhos, eu vi ele dando amarrar ali com um saquinho de adubo em cima. Porque já é a situação, porque ele não pode comprar 10 sacos de adubo. Está comprando um, né? E com um, o que ele faz com o saco de adubo? Então, gente, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque o nosso município é agricultura. Todo mundo depende desse produto agrícola. E alguns não conseguem mais comprar os seus produtos. O que que acontece? Tem alguns, até saiu aí na CIP aí, plantando produto orgânico. Concordo. É muito bom o produto orgânico. Só que o produto orgânico não dá. Não dá aquele monte, ele pega só metade da produção, porque é um produto que não vai inseticida nenhum, produto orgânico, não vai nada de produto agrícola, né? Mas também não rende, também dá pouco. Então, sem o produto agrícola, você não colhe o que é o suficiente. Isso que eu estou falando. Então, gente, aquilo que quiser me acompanhar, o vereador que quiser me acompanhar, vou até o presidente da CIP amanhã ou depois da hora que ele poder me atender, para a gente conversar sobre esse assunto, porque é um negócio complicante, é um negócio complicado. Negócio complicado, e nós vamos, e eu mesmo, na minha parte, eu vou interferir. Não sei o que eu vou fazer. Não sei se vai adiantar ou não vai adiantar. É um vereador que falou, um vereador que está falando demais, não sei o que eu vou ouvir. Pode ser que vão me crucificar, não tem problema nenhum. A minha parte eu vou fazer, como representante do povo, como presidente da Comissão da Agricultura. Eu vou procurar ver o que está acontecendo. Muito obrigado, presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre colega presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos, boa noite a todas. Nobre presidente desta Casa de Leis e pré-candidato a prefeito, ao qual, com todo respeito, desejo a você boa sorte. Inicio meu pronunciamento de hoje, nobre presidente, discorrendo sobre a imensa distância entre a realidade do nosso povo e a gestão da prefeita Maria Vicentina, que chega em 2016, faltando aí aproximadamente 9 meses para o novo pleito eleitoral, onde a cidade não avançou, permanece como ela herdou do prefeito anterior, sem planejamento, sem grandes perspectivas, sem projetos, com decisões polêmicas, sem equilíbrio financeiro, sem desenvolver a indústria local e sem priorizar a agricultura. Quando escutamos declarações como esta, nobre presidente, diminuam a área de plantio, não vamos ser egoístas e gananciosos, afirmação como essa nos causa grande preocupação. E essa foi a recomendação da prefeita no ano de 2015, na crise da água, e ao invés de achar uma alternativa para a crise, uma alternativa que aumente a agricultura, gastando menos água na irrigação tradicional, a gestão Maria Vicentina sugeriu diminuir a agricultura, ou seja, detonar com a economia da nossa cidade. E para completar, em dezembro do mesmo ano, a atual prefeita diz: eu ando pelas estradas e elas estão bem conservadas. Sempre teremos problemas diante de 4 mil quilômetros de vicinais, sujeita à chuva, água da lavoura e outros fatores. A extensão é imensa, a equipe é exígua e o maquinário deteriorado. Ainda assim, meu governo faz acompanhamento severo. Discordo que seja um ponto fraco. Essa foi a fala da prefeita, se referindo à manutenção das estradas rurais, em entrevista ao jornal Folha de Piedade. Primeiro, meu presidente, que até hoje a cidade, infelizmente, não dispõe de dados seguros sobre essa quilometragem de estradas rurais, pois a base de dados do nosso município ainda está andando a passos lentos. Esses dados são probabilidades. Em segundo lugar, que na mesma semana, as estradas de diversos bairros rurais passavam por um período de caos, onde locais ficaram praticamente ilhados. Aí, eu pergunto, qual é a realidade entre a prefeita Maria Vicentina, a administração atual e a realidade do nosso povo? Na mesma entrevista, a prefeita, questionada sobre coleta seletiva, e aí eu entro no assunto que o nobre vereador Adilson acabou de falar muito bem nessa tribuna. Uma vez que, olha o que disse a prefeita, olha o que disse. Na mesma entrevista, a prefeita questionada sobre coleta seletiva fala: uma vez que existe a proposta de descartar o lixo de forma correta, temos de incentivar as cooperativas. Elas merecem receber pelo serviço prestado, mas existe a questão do custo. No momento, não há previsão quando a remuneração será implantada. Qual é o fato, a prioridade e o planejamento desse governo? Será que a prefeita esqueceu do seu compromisso de campanha assinado no dia 13 de agosto de 2012 junto à cooperativa de catadores, registrado em cartório, onde fez diversas garantias, entre elas que priorizaria a coleta seletiva na cidade? Será que houve um esquecimento ou depois das eleições para prefeito o compromisso assinado deixou de ter valor? Veja bem, está no termo de compromisso assinado e registrado em cartório. Eu, Maria Vicentina Pereira Godinho da Silva, candidata pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, a prefeita na cidade de Piedade, Estado de São Paulo, a partir deste momento, assumo as propostas acima como parte do meu plano de governo e, sendo eleita, comprometo-me a cumpri-las em meu mandato no período de 2013 a 2016. Nobre presidente, entro nesse assunto e aí, parabenizando o vereador Cristo pela sua fala a respeito da questão do lixo, porque neste final de semana estive em vários pontos da cidade onde o lixo se acumula rotineiramente e o setor de coleta de lixo da cidade passa por uma situação crítica, onde falta equipamento, falta equipe, falta estrutura para dar conta de atender a população. A prefeitura investiu um valor alto no transporte de lixo para Iperó. Aprovamos aqui nesta Casa de Leis. O vereador Adilson e demais vereadores vêm acompanhando de perto esse contrato. Essa falta de planejamento vem causando um caos. São diversos locais do município onde o lixo se acumula e é assim que estamos recebendo os nossos turistas, inclusive com o centro comercial da cidade, sem contar até hoje com coleta seletiva. Ou seja, a área central é um dos pontos onde o lixo se acumula cotidianamente. E aí me lembro da fala também do vereador Nadaleto, recentemente, onde falava do bairro dos Leites, que tem problema sério com a questão do lixo. Quero encerrar minha fala de hoje, senhor presidente, cobrando publicamente uma posição firme da prefeitura a respeito de obras que estão paradas com um investimento de mais de R$1 milhão, de mais de R$1.500.000, a obra da creche do Paulo Zimendi, que teve seu início em 14 de outubro de 2014, sendo prometida a entrega em 12 meses, ou seja, outubro de 2015. Já estamos em fevereiro de 2016 e a obra está estagnada. Outra obra que chama atenção, não, presidente, é a obra da construção da creche do Parque da Torre, ao lado ali do Cariocão, né? Custando mais de R$1.600.000, teve seu início em janeiro de 2014, com promessa de entrega em janeiro de 2015. Pois bem, já estamos em fevereiro de 2016 e a obra não foi entregue. Nos causa grande preocupação, pois iniciamos um novo ano letivo, muitas mães precisando de vagas em creche e duas obras desse porte paradas, sem contar a creche do Jardim Sinibaldi, que também não se escuta mais falar em construção. Outra obra, nobre presidente, que é motivo de muita atenção, é dinheiro público investido e obra perdida por falta de planejamento da execução, aliás, totalmente perdida, é a obra de asfaltamento da Avenida Jacob Hess. Para quem passar no local, não vai mais achar asfalto em vários pontos, tudo virou terra. Um absurdo total, causa de revolta da população local que não se conforma com o ocorrido. No final do ano, com os dias de chuva, praticamente o asfalto se desfez e a segunda etapa do asfaltamento nem sequer começou ainda. E aproveito a oportunidade, nobre presidente, para alertar a administração, e até eu fiz uma indicação a respeito desse assunto, A cidade de Leve corre o risco de perder toda a infraestrutura do Jardim Oriental. Eu estive lá essa semana, por total falta de descuido de manutenção da prefeitura, o Jardim Oriental está literalmente se desfazendo no tempo. A ação do tempo, a ação do mato, a ação de tudo que se pode imaginar. Está se perdendo uma obra que foi um investimento altíssimo, foi debatido na gestão passada várias vezes aqui nessa Câmara. Infelizmente, vai se perder totalmente a infraestrutura. Então, a gente pede a atenção da prefeitura para esse caso. Diante de tudo isso que explanei neste plenário hoje, quero dizer à prefeita Maria Vicentina que, diferente do que ela disse no jornal Folha de Piedade, em dezembro, que eu busco, que eu busco espaço para criar polêmicas, para estar sempre presente, que eu sou daqueles que defendo quanto pior melhor e deixo de olhar para o bem comum, sugiro a ela que, ao invés de se preocupar com quem está cumprindo com seu papel, que é fiscalizar e acompanhar os atos do Executivo, cumprindo com a função de vereador, que ela cumpra com a sua função do Executivo, que é executar. Porque neste meu pronunciamento, ilustrei diversas situações graves, que é total falta de gestão. Se ela estivesse executando com competência, eu estaria aqui elogiando e não cobrando para que o dinheiro público seja usado com responsabilidade e retornando com serviços públicos de qualidade para a nossa população. Era só dar uma presente.
Por favor.
Já encerrou a minha fala, meu presidente. Pode usar depois a explicação pessoal. Já encerrou meu tempo, meu presidente.
Consulto aos nobres colegas se dispensa intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia. Projeto de Lei número 48/2015, autoria do Executivo, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações sociais e da outras providências. Leitura dos pareceres.
Processo 6815 de 2015, projeto de Lei 48 de 2015. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto, em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2/2016, autoria do Executivo, da denominação de Rua Bento Gomes de Abreu, a via que especifica. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 4/2016, autoria do Executivo, da denominação ao Terminal Rodoviário Arthur Rez. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 5/2016, autoria do Executivo. Solicita dotação do orçamento vigente para a fim que se especifica. Contratação de empresa para alojamento, tratamento de animais. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssimo presidente, nobres pares, vem a essa tribuna parabenizar a iniciativa da prefeita no sentido desse projeto de lei. Também tenho alguns trabalhos feitos nessa área e um projeto de lei também. E a gente sabe a grande necessidade que o nosso município tem em ter uma empresa ou alguém, né, responsável para cuidar desses animais. Essa é a grande verdade, mas aqui também esbarra na mesma discussão que a questão do lixo. Se não haver conscientização, é impossível solucionar esse problema. A gente conversa bastante nesse meio e procura saber, né, e existe, né, já comprovado que um animal, uma vez ele colhido da rua, levado a um abrigo, se der para ele lá um pouquinho de ração por dia, água, se tiver um lugarzinho para ele dormir, uma tábua que seja, um animal, se ele for resgatado na rua, um animal de 2, 3, 4, 5 anos, ele no mínimo vive mais 10. E por aí a gente vê a grande dificuldade que é para o município cuidar disso tudo, se não haver uma conscientização. Falando aí dos cães, né, existem outros animais, como o gato e assim por diante. A posse responsável desses animais é o primeiro caminho. Eu falo porque eu vivo isso diariamente. Na minha casa eu tenho uma filhinha que ela gosta muito de cachorro. E eu procuro conversar muito com ela e falar da dificuldade que é e da responsabilidade que é ter um animal e cuidar dele. Então eu sempre falo para ela, falo, já que você gosta tanto, eu tenho uma priminha que tem, eu vou começar a levar você lá, você vai no quintal, vai começar a ajudar a fazer a limpeza, cuidar, isso que o animal precisa e assim por diante. E é isso que as pessoas têm que fazer. Porque é maravilhoso você atender um gosto do filho, mas na primeira viagem de 10, 15 dias que você ficar fora, não acha ninguém para ficar com o animal, solta ele na rua. Acontece muito isso nas épocas de férias, final de ano. O maior índice de abandono é essa época, exatamente por isso. Né? Eu sei, eu também compreendo, a gente tem dó. As pessoas têm costume de tratar os animais nas calçadas. Né? Tem dó, compra ração, deixa ali, vem e trata. Não 100%, existem animais que ficam na rua. Mas existem animais também que têm lar. E porque o espaço, o quintal é pequeno, quando ele sai na rua, ele não tem vontade de voltar mais para casa. Por mais que seja bem tratado, ele quer a liberdade, que é muito do cachorro, ele gosta de andar para um lado, para o outro, conviver com outros animais. Aí ele acha alguém que dá um punhadinho de comida para ele. Resumindo, esse cachorro não volta mais para casa. Ou ele acostuma na rua e assim por diante. Citando alguns exemplos aqui, mas a iniciativa... O projeto de lei é ótimo, sou favorável ao projeto de lei. Espero, né, que existam empresas interessadas e assim por diante, para que se faça verdadeiramente o acolhimento desses animais, uma feira de doação, que é o caminho, e assim por diante. Muito obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Moção de protesto número 1/2016, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Contra a denominada instituição Agências Bancárias do Banco do Brasil em Piedade. Em discussão a moção? Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Moção aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 2/2016. De autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo, ao padre Israel Padilha pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade por meio da presidência do Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Piedade, curso superior de teologia em nosso município. Em discussão a moção. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Moção aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 42/2015, autoria do Executivo, com emenda da Comissão de Justiça e Redação. Revoga a lei número... Lei Municipal número 3.302, datado de 3 de outubro de 2001, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sudeste, com Sudeste, e dá outras providências. Leituras dos pareceres e emendas.
A Comissão de Justiça e Redação, por meio de seus membros infracinados, vem sugerir aos nobres vereadores, com o objetivo de adequar a redação do projeto em epígrafe à Lei 3302, de 3/10/2001. Emenda número 1 de 2015. Altera a emenda do projeto. A emenda do projeto passa a ter a seguinte redação: revoga a Lei Municipal número 3302, de 3 de outubro de 2001, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal para Conservação e Manutenção de Vias Públicas Municipais. Emenda número 2 de 2015. Altera o artigo 1º do projeto. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 3302, de 3 de outubro de 2001, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal para Conservação e Manutenção de Vias Públicas Municipais. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2016, Comissão de Justiça e Redação. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com aprovação das emendas sugeridas por esta comissão. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. E Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, a emenda número 1. Em votação, em primeira votação, a emenda número 1 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, a emenda número 2. Em primeira votação, a emenda número 2 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda número 2, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto será incluído na ordem do dia da próxima sessão para a segunda discussão e votação. Não havendo mais projetos. Não havendo mais projetos em pauta, passo aos vereadores inscritos em explicação pessoal.
Então, presidente.
Nelson.
Só pediu aqui, se for possível, uma questão de ordem, com relação à explicação pessoal, até para tirar uma dúvida que eu já tenho, já de algumas sessões, se me permite tirar essa dúvida através dessa questão de ordem. Regimento, artigo 247.
É que eu ia fazer a leitura. 247.
Na verdade, a dúvida é exatamente sobre o artigo 16, que é a explicação pessoal, que já tem sido a... Quando a pessoa é citada, que usa a explicação pessoal. Essa é a dúvida. Quando o vereador, o colega é citado.
Eu vou ler o artigo 116 e serve de orientação aos novos colegas que estão pedindo a explicação pessoal. Aí a gente volta a comentar. Artigo 116. Explicação pessoal é a fase destinada à manutenção dos vereadores, manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato.
Então, nesse caso, a partir do momento que o vereador cita o outro de forma agressiva, ou não, mas a citar a pessoa do vereador, aí sim ele tem direito ao uso da explicação pessoal.
O regimento
você não pode usar, só para complementar, você não pode usar a explicação pessoal como tema livre, por exemplo.
Bah, aí sim, como tema livre não, mas se ele quisesse manifestar sobre o que um outro colega disse e ele se sentiu com a obrigação de responder.
Pessoal, do vereador.
Permite uma parte só para tentar ajudar. No caso, se for em relação à fala do nobre vereador Nelson, ele faz uso pela lógica, porque ele pediu a parte, nobre vereador. E o tempo não havia encerrado, estava com 8 minutos, e ele pediu a parte na fala do senhor.
Tá, se for nesse sentido, mas aí eu não citei ele, então ele não pode usar
de fato pode se manifestar tendo em vista que eu não citei ele. Essa é a situação. Há dúvida?
Oi? Não. Tem. Para. Uma questão de ordem, nós não estamos discutindo, o mérito do pedido. Mas de qualquer forma, nós temos que tirar uma conclusão, nós podemos deliberar
isso. Só para continuar com a questão de ordem, na verdade essa dúvida não é de hoje. Hoje ela sim, ela veio à tona, mas a dúvida já veio de algumas outras sessões. Então, para que já sane a dúvida, já equilibre os fatos.
Eu consulto os nossos colegas, nós podemos suspender a sessão por uns 5 minutos para a gente poder debater entre nós aqui e chegar a alguma conclusão. Eu entendo sobre atitudes pessoais, não a citação do nome, mas se ele se sentiu ofendido com alguma fala, mesmo que não cite o nome, ele tem. Ou. Vai depender do pronunciamento do nobre colega. Se ele fugiu ao tema, ao que foi colocado, nós podemos interromper a fala dele. Isso sim.
Não, então aí fica aberto, né? Eu acho que é uma dúvida que já se alastra tempo, né, Adão? É a verdade. Então,
essa dúvida. É por isso que nós abrimos a revisão do nosso estatuto, para tirar isso aqui, vai ser incluído na pauta. Peço que a comissão
seja feita, porque a caracterização
também já fique a par do plano, para que seja mais transformado esse ativo numa leitura mais clara. Certo? Então, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Lembrando lá do colega que é só a parte pessoal do tempo.
É o seguinte, nobre presidente, nobres colegas, ele citou duas coisas aqui sobre as creches. Eu acho que eu tenho o direito de. Eu sei, eu estou por dentro do que está acontecendo, eu tenho o direito de dar uma explicação. Né? Que as creches só não terminaram porque o próprio governo federal não mandou dinheiro para terminar as creches, que o nobre colega fazia parte, né, desse partido que é do governo. Agora eu não sei o que está acontecendo, que ele está falando tanto da prefeita, porque a prefeita atrasou a creche, né? Agora sobre mim, isso daí eu assumo a responsabilidade. Falta de educação, só isso. Que eu pedi, faltava três minutos, lógico, que cada um faz o que quer, o vereador tem o direito, de não dar também, isso eu estou falando.
Só que falta lembrar que é direito do vereador ceder ou não a palavra no seu tempo. Desculpa, nobre vereador, mas se o vereador Geraldo ele não quis ceder a palavra, aí
é todo direito dele. É todo direito dele. Só que, e eu estou falando como explicação pessoal, que eu me vi ofendido. Porque eu acho que aqui é uma democracia, cada um também faz o que quer, e ele comigo foi mal educado, gritou aqui. Ou ele não teria essa necessidade? Eu acho que a educação entre nós, em qualquer lugar, cabe, tanto para os vereadores, qualquer um, pessoa que está aqui no plenário. Primeiramente, eu acho que desde a hora que a pessoa se diz aqui que é pré-candidato a prefeito, pelo menos educação ele tem que ter.
Próximo vereador inscrito em explicação pessoal, Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, também acho muito oportuna essa questão do atraso nas obras e um dos assuntos que nós discutimos e foi pedido ao deputado Herculano foi a intervenção dele junto aos ministérios em Brasília em relação ao repasse de verbas, né? Creche tem ali 10, 15% para terminar, não consegue porque não vem o repasse. A prefeita pediu, protocolou no gabinete do deputado, pediu a esse favor, pediu a intervenção dele, porque é sabido o momento delicado que o país vem vivendo, vem passando. Infelizmente é uma realidade, né? E ao nobre vereador Geraldo, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, né, eu fui citado, né, por várias vezes, dado vários exemplos, não tem problema nenhum. O que eu falo aqui está registrado em ato e eu assumo plenamente. Só que eu quero deixar bem claro, eu nessa tribuna não faço discussões de eleição. O meu debate aqui é em favor da população. A forma que o senhor saudou o presidente já foi diferente. E aí a gente vê que é uma campanha política em cima dessa tribuna. Tudo que eu falei aqui, eu falo, repito, chegou já para a prefeita, que eu falo aqui, falo para ela, questão do lixo, a gente sabe da grande dificuldade, mas nós temos inúmeros assuntos muito, muito delicados para nós discutir nesse momento. Um deles é a questão dos funcionários. Né? Os funcionários estão aí tentando algo que é de direito, brigando por algo que é de direito. Nós não podemos usar desse espaço para isso, ou pelo menos quem quiser usar, a tribuna é livre, faça como for, mas peço imensamente, pode me citar sim, mas desde que não seja um debate para essa linha política, eleitoreira, porque não é hora ainda, vai existir o palanque lá, cada um fala o que quiser. Aqui nós estamos a serviço do povo e é isso que nós temos que fazer. Eu peço que, se for me citar, cite dessa forma. Quando envolve discussão política, quem é candidato, quem não é, por favor, me deixe fora. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Dispensa saudações, já saudei os nobres colegas. Só a questão de ordem foi exatamente para acabar com essas dúvidas, porque assim, sempre teve essa dúvida. Quando a pessoa é citada, fala e tal. Então tá resolvido. O presidente entende que a explicação pessoal ela pode ser usada num contexto amplo. A pessoa teve vontade de usar a palavra. Em relação ao nosso vereador Camarão. Vereador Camarão.
Só esclarecer, não é amplo, é sobre o assunto debatido.
Sim, na tribuna, tá? Certo momento, eu não dei a palavra uma vez para o vereador Norton, nem por isso fui acusado de ser sem educação. Às vezes é o momento do vereador. O vereador tem a oportunidade de falar aqui o quanto ele quiser. Né? Cada vereador aqui tem direito a voz, voto, né? Voz e voto. Então, assim, isso aí é tranquilo. Com relação a isso, é tranquilo. Então, vereador Adilson, é isso. Na verdade, assim, eu saudei o vereador Norton pelo respeito que eu tenho com ele. Nós estamos há dois mandatos juntos. Eu acho que, da minha parte, foi apenas, então, somente uma saudação. Outra coisa, no mérito da questão da creche. A creche, uma sim, é do governo federal, inclusive, eu estive acompanhando essa situação. Sim, uma é do governo federal, mas a creche do Paulo Zimento é do governo estadual. E está parada também. Então, assim, todos estão parados. E quando eu venho falar das creches, eu não estou falando de governo. Estou falando das creches paradas e a criança sem escola, sem creche. É isso. Então, assim, tanto o governo federal quanto o governo estadual, as obras estão atrasadas. Isso aí, não estamos falando de partidos políticos. Estamos falando de melhor qualidade de vida à nossa população. É disso. Só, Ana Presidente.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Apenas reforçando o que foi falado aqui, então, a respeito da não conclusão das creches, nós não podemos imputar isso à nossa prefeita, nem à nossa atual administração. Não tem vindo dinheiro, seja de onde for, do governo federal, governo estadual, independente de partidos, o dinheiro não está chegando. O município, todos nós sabemos, não tem condições de arcar com esses custos. Então, acho que não pode ser levado ao ponto de ser imputada à senhora prefeita, à administração atual, a não conclusão das obras da creche. Tenho certeza que se tivesse recebido o dinheiro, da forma com que ela atua e aplica corretamente todo o dinheiro que vem para o município, essas obras já teriam sido inauguradas. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.